Final de jornada, estamos aqui prontos para a penúltima etapa da nossa Bíblia toda. Epístolas de João e Judas, depois nos restará Apocalipse. Mas, Epístolas de João e Judas, primeira, segunda, terceira João e Judas. Já falamos bastante de João, que é o apóstolo, o mais longevo, que viveu mais tempo, era também um dos mais jovens, era um quase adolescente na época de Jesus. João mantém aqui o padrão de não falar dele mesmo, assim como no livro, no Evangelho de João, ele não se refere com nenhum tipo de autoexaltação. Aqui também nessas cartas nós não temos o nome dele, mas todos confirmam que foi ele quem escreveu, principalmente porque João, ele terminou o seu ministério em Éfeso, e lá em Éfeso nós tínhamos depois dele Policarpo, Eusébio, Irineu, Tertuliano e outros mais que passaram por ali ou foram a outros lugares e que fizeram marcar o fato de que João foi quem escreveu essa carta. João é um nome grego e significa graça de Deus, mas também é um dos primeiros discípulos. Ele tinha um irmão dele, que era o Tiago, que não é o Tiago que escreve as cartas ou que está em Atos cuidando da igreja, que aquele era o outro Tiago. Esse Tiago é filho de Zebedeu, junto com João. Podemos ler lá em Mateus 4, quando Jesus escolhe os discípulos, né? Ele viu lá, primeiramente, Pedro e André, que eram irmãos, estavam lançando as redes ao mar. E também ali no versículo 21, adiantando-se, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Então aqui é o chamado de João, junto com Tiago, seu irmão. Jesus se referia a eles, um homem que depois ficou famoso no ambiente presbiteriano como Boanerges. Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Você vê que ele não era tão manso assim, né? Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, apesar de ser o apóstolo do amor e de ser o mais próximo de Jesus, devia ter lá o seu temperamento. Uma ideia desse temperamento de João, também nós já lemos e citamos quando fomos estudar o livro, é a postura dele em relação aos de fora, né? Então, por exemplo, Marcos 9, João fala assim, 9:38, João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Então aqui dá para perceber que o João gostava dos amigos, mas não gostava dos inimigos. Então Jesus aqui deu aquela lição de quem não é contra nós é por nós. Que é interessante que alguns invertem esse texto, né? Quem não é contra nós é por nós, mas também quem comigo não ajunta, espalha. Então fica você pensando aí, dá uma boa mensagem essa. Contradição aparente entre os dois textos. Uma outra passagem também que está colocada aqui com a presença de João, em Lucas, no capítulo 9, mostrando todo o amor de João pelos samaritanos. Então, Jesus mandou mensageiros para que eles fossem numa aldeia de samaritanos, preparassem um lugar para ele dormir, mas os samaritanos não receberam, que perceberam que eles eram judeus que iam para Jerusalém. Então, no versículo 54, capítulo 9 de Lucas, os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então, aqui estão os filhos do trovão também invocando o relâmpago. Queria que descesse fogo do céu aqui para matar os samaritanos que não estavam facilitando a vida para Jesus. Então, vê que João tinha esse aspecto, né, do seu caráter, do seu estilo, apesar de ser conhecido por, obviamente, o seu amor, que é muito expresso no final da sua vida. Bom, referências de João nos evangelhos são muitas, né, porque ele foi bem uma figura central em tudo. Agora, fora dos evangelhos, também encontramos referências a ele. Vamos ler aqui algumas, né? Bom, Atos também fala alguma coisa, principalmente no começo, mas vamos ler aqui em Gálatas. Gálatas 2. A influência de João na direção da igreja. Então aqui está reportando o aspecto de Paulo, que estava pregando para os gentios, para os da incircuncisão. E aqui ele, quando escreve para os gálatas, fala isso. Versículo 9. E conheceram Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então já vi aqui que João era considerado uma coluna da igreja nesse momento, quando Paulo estava já no começo do seu ministério. João tinha uma força entre todos e tinha escolhido pregar para os judeus. Vamos ver isso aqui mais para o final. Fora isso, as referências de João são basicamente nas cartas que ele fez, em Apocalipse, que é o livro que ele escreveu também. Então, vamos passar para isso quando a gente lê propriamente as cartas. Como eu falei, ele não diz dele mesmo nelas, mas ele se autodenomina o presbítero, o ancião, que é um termo que seria menos forte do que até mesmo apóstolo. Coloca numa posição mais de humildade aqui. Essas cartas devem ter sido escritas no final do século I, entre o ano 95 e 100, de Éfeso, perto da sua morte. Portanto, ela representa o final de uma história que faz um balanço daquilo que é, daquilo que não é, e também uma preparação para uma nova fase da igreja, uma fase muito interessante, em que não haveria mais testemunho ocular daquilo que tinha acontecido. Ou seja, a partir de agora, pessoas que ouviram falar de Jesus, não pessoas que andaram com ele. Dessa forma mais institucional, porque é baseado mais na fé e sem a presença, vamos dizer assim, do fundador. Toda a igreja, todo o movimento passa por isso. No Brasil temos muitas igrejas jovens que ainda têm a presença do seu fundador. Elas são mais ativas, geralmente, porque o fundador infunde a sua marca, mas ao mesmo tempo elas ainda não são maduras. que pode se transformar numa dinastia ou numa coisa pessoal. Então, as mais antigas religiões, mais denominações mais tradicionais, são mais também institucionais. Não dependem de uma pessoa. Dependem de um conceito, de uma ideia, de uma regra de fé que reúne pessoas. E nesse sentido, acho que a igreja caminha para essa direção. Não dependemos do líder do momento, mas dependemos do cabeça, que é Jesus. Então João está finalizando essa fase da igreja e, portanto, preparando para aquele futuro. Acho que é daí então a ênfase das coisas que ele escreve em sua carta. A carta não tem um destinatário claro. Não está escrito aqui para que tipo de pessoa ou de lugar ele escreveu, mas como ele fala, porque não tem saudação, despedida, não fala de nomes, mas parece ser dedicado à igreja em geral. Ele fala e trata os seus destinatários como filhinhos, uma palavra que ele usa muito, né? Filhinhos, meus filhinhos, amados. Ao longo dos capítulos ele aparece muito essa expressão. Então, com certeza ele tinha pessoas em que ele estava pensando quando falava isso, mas não está destinado especificamente para alguém. Do propósito, acho que aqui é um ponto muito interessante e eu acho que vale muito a pena gastar um tempo com isso, porque ainda é muito atual. Por que que eles escreviam as cartas? Já falei aqui, as cartas eram uma maneira de corrigir o rumo, de fortalecer o ânimo, de apresentar novas pessoas ou projetos para aqueles que haviam sido visitados pelos discípulos e pelos apóstolos na evangelização. Principalmente Paulo, como nós já lemos todas, que mandava as cartas para aqueles que, pelas cidades para as quais ele tinha passado. Agora também aqui João, na mesma direção. Então ela tem um propósito muito grande de ser fortalecedora da igreja, daquela igreja nova que estava começando ali. Então, lendo aqui o que o João escreve sobre a razão dele escrever, vamos ver aqui no capítulo 1, ele fala no versículo 4: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então ele tinha um interesse de que aqueles que recebiam os destinatários tivessem a sua alegria completa e chegassem ao fim da razão pela qual eles tinham sido introduzidos no evangelho. Então, alegria na comunhão. Outra coisa que ele fala no capítulo 2:1 é: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, para impedir o erro e para que a igreja não caminhasse numa rota de pecado. Outro grande ponto: alegria e comunhão, instrução para não pecar. Depois vem, aqui no versículo 26, do capítulo 2: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então aqui é uma grande razão, não apenas para não pecar, mas para advertir contra os enganadores. E esse era um momento em que a igreja ia precisar muito disso, porque perdendo a referência daqueles que tinham autoridade natural de serem membros fundadores, de serem contemporâneos de Jesus, a igreja ia entrar na fase em que a autoridade viria dos que conheciam os que estavam com eles, ou dos que tinham algum tipo de experiência indireta com Deus. Basta ver que séculos depois, cada estado da Europa tinha que chamar para si a atenção em termos de cristianismo, mostrando que tinha alguma raiz com as igrejas históricas da Ásia e com os apóstolos. Surgiram todo tipo de superstição, crença, lenda. Deixa eu ver aqui até, se eu acho fácil. A quantidade de conceitos e fatos que foram sendo... Não. Acho que vai ser difícil. Aleluia. Bom, enquanto eu procuro aqui, mas só para falar como eles tinham cada lugar que trazer uma autoridade apostólica, eles começaram a inventar histórias de que todos os apóstolos tinham passado em algum lugar. Então cada cidade tinha o seu patrono. E para provar isso, começou aquilo que eles chamavam de relíquias. Relíquias eram objetos que mostravam a autenticidade da relação apostólica daquela cidade, daquela igreja, com a história. Então, sangue de Tiago, lasca da cruz de Jesus, espinhos da cruz de, da coroa de espinhos, manto, pedaço de ossos, de barba, todo tipo de relíquias que podiam dizer que aquele lugar estava vinculado com o evangelho aí desde o começo. Então, eles estavam aqui nessa época de João, na transição desse evangelho de ideias, de conceitos, para um evangelho de fatos, objetos, de resultados humanos. Então, a grande questão aqui, eu não vou achar agora aqui, depois eu passo. A grande questão aqui era como a igreja ia enfrentar esses problemas. Como que ela ia vencer esses desafios. Então, advertir contra os enganadores. Um outro texto que ele usa aqui também em 1 João, no capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então você vê, estas coisas que eu escrevi estão nesses quatro textos que eu li aqui, capítulo 1, 2 e 5. Para que a alegria seja completa, para que não pequeis, para divertir contra os enganadores e para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Então ele estava preocupado com a igreja, o que ia acontecer com a igreja. O gozo do evangelho, de maneira que eles pudessem suportar com mais fé as atribulações, acho que nós já falamos algumas vezes, e Paulo também bate muito nesse ponto. Alerta contra o pecado também é algo que acho que está bem claro para todos, o que significa não cair num legalismo da lei e nem tampouco voltar ao estágio do pecado. Também é algo que nós já lemos bastante. Mas eu acho que contra as heresias, contra os enganadores, e fortalecendo a nossa fé em Jesus como Filho de Deus, de forma a receber a vida eterna e crer nela, isso é uma coisa importante. Então eu queria gastar um tempo aqui. Tem duas coisas que o diabo pode fazer para tentar entrar na vida da igreja. E eu acho que delas aqui, a heresia é a mais complicada. Porque o mundanismo, ele é uma tentação para que você relaxe o padrão, viva a vida só na terra. E essas coisas, apesar de serem muito presentes hoje, por exemplo, na igreja, elas são claras de discernir. Você entende quando está pecando. Quando um líder está em adultério e se justifica. Quando uma igreja baixa o seu padrão moral, se torna permissiva, permite coisas que não são de Deus. Tem sempre alguém que percebe isso. Agora, a heresia é mais complicada, porque não é apenas evitar o pecado. Nós temos aqui essa advertência para não pecarmos, e eu espero que nenhum cristão queira pecar, mas quando peca, ele pode ser perdoado. Primeiro, o próprio texto fala no capítulo 2 lá: meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O texto também muito famoso do perdão dos pecados é o versículo anterior, aqui no final do capítulo 1, que fala, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a questão aqui: o pecado está presente na nossa luta contra a carne. E quando nós não queremos deixar de pecar, é mais problemático. Quando nós queremos não pecar e pecamos, confessamos os pecados. O problema da heresia é que ele é um pecado que você não confessa, porque você não discerne que está errado. Pelo contrário, você pensa que está certo. Então, aquele fraco que não consegue resistir a uma tentação e cai, ele sabe que ele pecou. Então, ele pede perdão. Se não pedir perdão, não será perdoado. Se pedir perdão, será perdoado. Mas aquele que crê numa ideia que é contra Deus e acha que ela é verdadeira, esse não pede perdão. E esse é o poder da heresia. Ela provoca um afastamento de Deus. Então aqui João fala muito sobre essa apostasia dos últimos tempos. É uma situação em que a pessoa está errada, mas pensa que está certa. Então é pecado sem confissão, pecado sem arrependimento, e portanto pecado sem perdão. Como é que vai ser perdoado se ele não pede perdão, né? Então o poder da heresia é esse. E eu falei um pouquinho sobre algumas heresias que estavam naquela época. Acho que vale a pena lembrar aqui. O principal delas, gnosticismo. E vamos lembrar novamente que era uma igreja que ainda não era oficial. Não havia o poder do mundanismo tão forte, porque não tinha nenhuma graça ser cristão naquela época. Não dava ibope, não dava dinheiro, não dava fama. Pelo contrário, rendia perseguição e morte. Então, ser cristão não era uma questão de quem queria prosperar na terra, não. Ser cristão era uma questão de quem queria a verdade de Deus. E estava buscando a verdade e sendo iluminado. Então, o inimigo da igreja não era o mundo, porque o mundo era inimigo claro, externo. Mas o inimigo da igreja eram as falsas doutrinas que tinham uma aparência de piedade, mas que no fundo eram heréticas. Então, muitas heresias e muitas comunidades. Depois, lendo lá Apocalipse, podemos ver quando ele escreve para a carta às igrejas, que ele coloca claramente isso, mencionando algumas das heresias, como os nicolaítas, sinagoga de Satanás, seguidores da doutrina de Balaão. Então João, ele bate forte nisso. Um dos mais importantes, como eu já falei aqui, o gnosticismo. O sistema que mistura ideias filosóficas gregas com conceitos judaicos e cristãos. Fez uma salada ali, colocou tudo junto, e por isso era uma das principais fontes de heresia da época. Por que ele pega bem? Porque ele fala que a matéria é ruim e que o espírito é bom. Então prega um ascetismo, ou uma vida separada da matéria, do mundano, do impuro, o que soa bem para o cristão: preservar o seu espírito e mortificar a sua carne. Tem até algum lado gnóstico que diz que a matéria não serve para nada, então ele descamba para o hedonismo, que é justamente o prazer da matéria, já que ela não é a parte importante. mas a maior parte gnóstica ia para o ascetismo, que é o sacrifício corporal para que o seu espírito seja renovado. Então, se o seu corpo, as suas necessidades fisiológicas, comer, dormir, sexo, bem-estar, eles trabalham contra Deus, porque a matéria é ruim de per si, o próximo passo é dizer que Jesus não podia ser matéria. Então, os gnósticos não acreditavam na encarnação e, portanto, também não acreditavam na morte, porque Jesus não podia ser homem. Se ele fosse homem, estaria sendo contaminado pela matéria, e Deus não se contamina. Aí era o problema. Não crendo na encarnação nem na morte, Jesus não se torna, portanto, exemplo, e nem um sacerdote como nós em tudo foi tentado. Aí é um problema. Então você acaba, para levantar mais ainda o cristianismo, destruindo com ele. Heresia funciona assim: é revestido de uma ideia muito lógica, muito bonita, e aparentemente que enobrece, que engrandece a causa, mas tem um ovo da serpente ali. No fundo está trazendo um conceito que no médio prazo vai destruir a própria fé. Então, como é que o João bate nesse assunto aqui? Ele faz várias perguntas no livro. Interessante. Então, por exemplo, aqui no capítulo 2, ele pergunta aqui, versículo 22: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, quem é o mentiroso? No capítulo 5, ele faz outra pergunta. Versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Agora, numa pergunta, um aspecto positivo, né? Mas as duas enfocando. Jesus tem que ser o Filho. Quem nega é mentiroso. E quem crê é o vencedor, é o que vence o mundo. Então, esse tipo de estrutura de chamar quem é aquele, quem é que faz isso, quem não faz aquilo, é bem repetido aqui. Por exemplo, isso é meio português aqui, né? Fala dos pronomes. Capítulo 2, vamos ver aqui. Versículo 4: aquele que diz "eu conheço e não guardo os mandamentos" é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 11: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Versículo 17: mundo passa, concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outro pronome aqui, versículo 23: qualquer que nega o Filho também nega o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Que mais que eu anotei aqui? Outro aquele aqui no versículo 29: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, versículo 4: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 6: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. 17: quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e encerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a continuação. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus? Você vê que ele bate aqui nessas teclas. Esse versículo 6 volta com aquele, né? Este é aquele que veio por água, mas aqui está falando de Jesus. Versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida. E finalmente 18 aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então você vê que o uso desses pronomes genéricos, indefinidos, na verdade buscam uma definição de quem está com Deus e é de Deus e quem não é. Quais são as características dos filhos de Deus e os que estão apenas enganando? Então tem aquele, alguém, quem. Identificar o mentiroso, que tem o espírito da mentira, e o verdadeiro, é uma das tarefas que João se propõe aqui nessa primeira epístola. Aqui temos um exemplo, que ele faz a comparação com Caim e Abel, né? Então no capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então eu li isso aqui, achei interessante. O autor fez uma comparação de Caim com Abel. É interessante, né? Não foi o que ele escreveu, mas eu fiquei pensando. Caim e Abel são os primeiros que seguem a Deus depois daquele que tinha visto Deus face a face. Porque afinal de contas eles não andaram no Jardim do Éden. Então, igual aqui a igreja ia começar a sua caminhada, Caim e Abel representavam a humanidade se relacionando com Deus indiretamente. Não mais como Adão e Eva, face a face no paraíso, mas ouvindo e crendo. E os dois buscam se aproximar de Deus. Os dois fazem sacrifícios. Um de um jeito errado e outro de um jeito certo. E quando você olha lá, não dá nem para perceber bem o que está errado, porque afinal de contas, a questão não era oferecer frutos da terra ou uma ovelha. A questão era o coração deles. A postura, a intenção, aquilo que ia dentro. Então, tem aqui hoje um cristão que se assemelha à maneira de Abel chegar até Deus, que é considerado um herói da fé, e o outro que se assemelha ao Caim, que é o maldito. Então, no grupo de Abel, nós podemos colocar aqui aqueles que buscam a vida. Aqui em João ele fala, né? Logo no comecinho, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos. Vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. Tem muitos textos aqui que ele fala de vida. Aqui, por exemplo, no 2, 16, 25, 3, 14, 15 e 16. Falando da vida e do homicídio, que é o pecado de Caim, né? Cinco, onze, doze, treze. E tem um filho, tem a vida. Ok. Quem não tem um filho não tem a vida. Então, o que nós buscamos aqui é vida. E o contrário de vida é morte. Então, o 3:14. Nós passamos da morte para a vida. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Caim matou a seu irmão. Morte. Abel buscou a Deus com vida. Abel buscou a Deus com verdade, um coração verdadeiro. Então, um outro conceito importante para entender aqui o grupo de Abel. Verdade. Capítulo 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E vai para frente, tem muitos textos aqui falando também de verdade. Ele usa muito a palavra verdade e verdadeiro. Então, para anotar aí, o 2:4, nele não está a verdade, se você não guarda os mandamentos. O 5, qualquer que guarda a palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. 8, outra vez eu escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele, já a verdadeira luz alumia. 21, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 27, já vos... A unção que vos recebestes dele fica em vós, não tens necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, o 3:18 e 19, o 4:6, 5:7 e 20. Então, assim como fala de vida, também fala de verdade. Vida e morte, verdade e mentira. Eu li aqui alguns textos, né? Contrapondo verdade e mentira. Ou verdadeiro e falso. Ou então, como ele coloca aqui no capítulo 4, versículo 6. Espírito da verdade e o espírito do erro. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Isso é interessante porque, como discernir? São espíritos que falam a verdade ou que induzem ao erro. O diabo, você vê que o contrário de verdade aqui não é mentira. Porque o diabo pode falar uma verdade com o final do erro. Então, o que ele fez com Adão e Eva, ele falou uma verdade. Não é a verdade absoluta, não é a verdade completa, mas é a verdadeira. Com o final de induzir ao erro. Verdade misturada com mentira. Então, o espírito de verdade, em contraposição ao espírito do erro. Diga. Caminho, né? Como um profeta, mas olha, é igual lá, nós estamos falando aqui de gente dentro da igreja, todos falavam de Jesus, uns defendiam tanto que diziam que Jesus nem era homem, que não podia ser homem, de tão bom que ele era. Então assim, a confusão da heresia é justamente essa de misturar conceitos de verdade e de luz, que é uma outra palavra. Então você vê que o João aqui usa palavras que hoje são muito usadas também. Primeiro, essa questão de vida e de morte. Segundo, essa questão de luz e trevas. Terceiro, conhecimento, sabedoria, que até é visto como iluminação. Então, são ideias que você pode colocar dentro de uma heresia aí, filosófica, facilmente. Então, nós vamos aqui buscar um espírito iluminado. Jesus era um espírito iluminado. Ele era, falava da sabedoria eterna de Deus. E que tem que ter uma iniciação para conhecer essa sabedoria. Não é para qualquer um. Então, são conceitos que estão misturados, mas não são iguais. E o cristianismo, quando ele volta para esse lado mais material, de prosperidade, de resultados humanos, ele deixa espaço para que quem tem mais sede daquilo que é espiritual caia nos braços de uma heresia, que vai falar disso. Vai falar de se dar bem na terra, mas de entender o mistério do universo. Essas são as maiores. Não permanece, né? Por isso que esse conceito aqui é importante. Porque olha só, quem está nas trevas e passa para a luz, ele se converte. Então ele sai da ignorância e vem para o conhecimento. Sai do pecado e vem para a santidade, para a pureza, que é a luz. Agora, quem faz o caminho contrário, ele está apostatando da fé. Apostasia. Passa da morte para a vida ou da vida para a morte. E aqui eu queria colocar uma maneira clara de como essas heresias caminham, né? Tem três relações aqui que são importantes. Primeiro, a relação com Cristo, com a figura de Cristo. Como eu li aqui, quem é o mentiroso não é aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então aqui está claro que se alguém nega Jesus, ainda que fale de Deus, está falando uma heresia. Isso já aconteceu muito, né? E você pegar lá, vamos para a Ásia e tudo mais. Negar o Filho é negar que Jesus é o Filho de Deus. Aceitar Jesus como um homem bom é uma coisa, como Filho de Deus é outra. Muitas vão cair nesse critério aqui. Qual a relação dessa filosofia, desse pensamento com Cristo? Não, Cristo ele é renegado. Então, não é de Deus. Agora, algumas falam, não, Cristo é Filho de Deus. Cristo é muito bom. Cristo é um caminho. E aí tem um segundo passo. A relação com as pessoas, com os irmãos. Porque Paulo, João aqui, né, também gasta muito tempo falando. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Isso aqui pega muito crente, viu? Porque a relação com o irmão é uma prova de que nós somos de Deus. Ele gasta muito aqui. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Então, o segundo passo aqui é como que é tratado o irmão. Que eu acho que muita igreja pode ser reprovada nesse teste. E o terceiro ponto que é interessante é a relação com o mundo, em termos de mundanismo, né? Que também pega muito hoje. Esse capítulo 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que mundo, no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui, um outro critério interessante para entender algo, uma mensagem que seja vista como cristã. Se ela está fortalecendo nossa relação com o mundo e o nosso amor ao mundo, não pode ser amor de Deus. Então, quando você mistura essas três, você vê que filosofias muito bonitas, mas que negam a divindade de Cristo, devem ser rechaçadas. Coisas muito teóricas, mas que na prática não tem nada a ver com a vida do irmão, devem ser rechaçadas. E ideias que justifiquem a nossa relação de prazer com o mundo e o amor ao mundo, concupiscência, mundo aqui não estou falando de árvore, mar e montanha, né? Estou falando aqui de concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então essas coisas mostram como uma heresia se estabelece. Então é interessante. Dá para falar um monte de coisa aqui, mas eu estou só no 1 João aqui, né? Apesar de ser o mais forte das três epístolas. Então a gente não pode ficar julgando todas as pessoas, mas tem que ter um critério para poder avaliar se aquilo que está sendo dito está purificando ou não o evangelho. Porque aqui João fala capítulo 3, versículo 3: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então estamos nos purificando ou estamos nos maculando? Bom, acho que fiz meu ponto aqui sobre a questão de que no futuro, para o João, e portanto para nós hoje é um presente, as heresias, os falsos profetas, as doutrinas de homens iam tentar se infiltrar e entrar pela igreja e comer o poder cristão por dentro, através de ideias que não eram cristãs e através de propostas de transformação do evangelho em algo humano. Vamos ver o que mais aqui. Falei de sabedoria, né? Não se tem nenhum desses versículos. A palavra gnosis é conhecimento. Então João usa muito a palavra conhecimento aqui para combater aquilo que é o conhecimento gnóstico, né? Como eu falei da luz, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, tem gente hoje que quando ouve luz até pensa em coisa espírita, né? Espírito iluminado. Mas luz é um conceito cristão, é Jesus que é a luz. Vou deixar isso aqui por aqui mesmo. Então já estamos aqui quase 6. Segunda João. Cartinha curtinha, escrita na mesma época, também para alertar contra os enganadores e combater a mentira, também para poder falar da verdade. E ele aqui se apresenta como ancião ou presbítero e é dirigido à senhora eleita e a seus filhos. Alguns dizem que é uma mulher mesmo, outros até acham que podia ser uma igreja, a mulher, aquela senhora, mas aí já também acho que está espiritualizando a coisa. Me parece que é uma pessoa que João estava escrevendo para ela, provavelmente viúva, já que está escrevendo para a mulher, não para o seu marido, e alguém que tivesse alguma força sobre a igreja. Até mesmo uma reunião na sua casa, aqui no versículo 10 ele fala: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Então está escrevendo para ela, dizendo: ó, não deixa entrar ninguém que não esteja nesse padrão, com esse parâmetro. Então, tem gente que acha que podia ser Marta. Ah, não. Maria. A irmã de Marta, né? Já que João tinha uma ligação ali com eles. Mas difícil de ficar invectivando aqui, né? Falando da carta, que faz menção à verdade, né? Capítulo, é um capítulo só, mas versículo 1 e 2. Ele fala assim, dando uma sequência aqui. Primeira coisa, nós recebemos a doutrina de Cristo. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então isso é o conhecimento. E aí, versículo 6. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então recebemos os mandamentos e praticamos, andamos. Então, atitude. Aí não apenas andarmos, mas permanecermos, perseverarmos. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E fazendo assim, nós vamos receber a recompensa. Versículo 8. Olhai para vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Você vê aqui que em poucos versículos ele coloca, né? Nós temos um mandamento que é a doutrina de Cristo, baseada no amor e na verdade. Nós recebemos esse mandamento, andamos nele, permanecemos e temos a recompensa. O que fazem os enganadores? Tentam cortar esse processo. Versículo 7, ele coloca aqui de novo do anticristo, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Volto a repetir o 10, que fala aqui, se alguém fala diferente, não receba e nem saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. Você vê a importância que ele dá aqui, é não contaminar a igreja com más doutrinas. Tendo muito em que escrever-vos, não quis fazer algum papel de tinta, mas espero ter convosco falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Carta curtinha, mas você vê que ela tem uma consistência grande. Que mais? Terceira João. Na mesma época. Também aqui chamado o presbítero, né? O ancião na outra, o presbítero nessa aqui. Escrita para o amado Gaio. Amado Gaio. Isso aqui é o Zimar que escreveu. Sabemos muito pouco sobre quem era esse Gaio. Pelo que está no versículo 9, tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Dá a impressão de que João está escrevendo para um lugar em que tinha um líder que queria ser o chefão ali, que é o Diótrefes, que estava bloqueando João. Mas o Gaio amado era uma pessoa que podia fazer a diferença ali. Então provavelmente não era o líder principal, mas participava da liderança desse grupo que, a quem João estava escrevendo. Então é uma carta mais particular, né? Em que ele fala para o Gaio que espera que ele esteja bem, tenha saúde, que está tudo bem. Se alegrou quando os irmãos vieram. E aí, exortação. Então o que ele fala aqui? Um, andar na verdade. Bota o mesmo texto, tem o mesmo tema. 3 e 4. Como tu andas na verdade? Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, já vimos que João fala muito sobre verdade. Testemunho e exemplo. Versículo 6. Que em tua presença, que em presença da igreja testificaram a tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Testemunho. Versículo 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, ou diótrefes, né? E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então aqui um procedimento contrário, que descamba no testemunho contra ele. Aí fala no versículo 12, todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, ele está aqui batendo nesse Diótrefes e levantando Demétrio, que era o enviado que ele costumava usar, para que o Gaio conseguisse resolver a situação. Pausa para a Leni. Incrível como ela desligou rápido. Viu, você que está me ouvindo, ela não quer falar com você. Muito bem. Estou aqui hoje, pelo menos você já conheceu aqui nomes que você não estava muito acostumado, né? Gaio, Diótrefes e Demétrio. Você vê que briga de igreja é um negócio que está desde o começo. E alguém quer mandar, quer ter o primado, que não deixa os outros chegarem, que lança fora os que estão lá para falar. E ele diz, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Bom, para terminar aqui, nosso Judas, mais um capítulo aqui de carta. Este Judas é o irmão de Jesus. Escreveu essa carta bem antes das de João, contemporâneo com aquelas de Paulo, a maioria delas, por volta do ano 65 depois de Cristo. Também é uma carta em defesa da fé cristã. Podemos ler isso aqui, ó. Versículo 3. Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, a defesa dos pais da igreja em relação aos novos que estavam trazendo doutrinas estranhas, tentando, sob pretexto de bondade, na verdade enfraquecendo a igreja. Então, ler aqui algumas coisas. Versos são importantes. Ele fala esse contexto inicial, aí ele diz assim, versículo 5, quero lembrar-vos como a quem eu já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, Jesus salva, mas também julga, Deus mata. Então, quem não era judeu foi destruído. Os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então também, um terço dos anjos caíram. Esses anjos também estão debaixo de julgamento. Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que se corromperam, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus também julgou Sodoma e Gomorra quando eles estavam exageradamente contrários a Deus. Contudo, e também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então, ele está falando das pessoas que estavam ali na igreja, que resistiam, como esses exemplos que ele deu aqui, contaminando, rejeitando e indo contra as autoridades. Cita um exemplo interessante. Veja que o Judas tira os negócios da cartola aqui. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Senhor, te repreenda. Então aqui está colocando que houve uma luta do diabo contra Miguel pelo corpo de Moisés. Moisés morreu, Deus mandou ele subir lá no alto do monte, nunca mais ninguém viu. Ninguém sabe onde ele foi ou o que aconteceu com ele. E aqui está dizendo que Miguel teve que brigar lá, porque o diabo queria aquele corpo. Então, ó, parênteses do parênteses. Ele só usou isso como exemplo, mas está dando um sinal aqui, de uma mensagem de que, se, já pensou se Moisés tivesse o seu lugar, de a sua relíquia, né? Se tivesse ali o túmulo de Moisés, o que seria a liderança espiritual de Deus se existe aquele misticismo físico do líder que morreu? Então, de novo, cai naquilo que era a preocupação lá com João e com todos esses últimos pais da igreja, de que as pessoas não tirassem o seu foco do conceito do evangelho, que é espiritual e invisível, para a expressão física, que pode até suscitar fé, mas é uma fé falsa, porque ela é baseada num misticismo mais do que no entendimento. Mas o que ele quer colocar aqui é que nem Miguel brigou diretamente com o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Coisa também que a gente, eu vejo muita gente diminuindo o diabo como se pudesse ganhar dele. Se nós não tivéssemos Jesus, não tem páreo para lutar contra o diabo. Então, é em nome de Jesus mesmo. Não é na minha força. Aí fala: esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais racionais, se corrompem. Então, esses líderes que estão com vocês aí, falam o que não conhecem, não respeitam o que deviam, e agem irracionalmente em corrupção. Aí deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Ofereceram a Deus e foram rejeitados. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, que era o servo de Deus, que tentou forçar Deus a concordar em que ele fosse lá seguir a Balaão e maldizer Israel. Pereceram na contradição de Corá, que são os que se rebelaram contra Moisés, julgando que eles também podiam oferecer incenso. Então, líderes espirituais que não discerniram o caminho de Deus. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para a outra parte, árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, não estão conectadas na raiz. Ondas impetuosas do mar, que escumam em suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste também profetizou Enoque. Veja outra que ele tira da cartola aqui. o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ele está colocando aqui como é importante não sair do caminho quando você é um líder, que é muito fácil perder o foco e entrar por uma senda de apostasia, tornar-se árvore sem fruto, estar desarraigado da raiz que é Jesus, nuvens sem água, pastores que se apacentam a si mesmos, que dão assim impressão, mas não tem conteúdo, estrelas errantes. É um texto muito pesado aqui, citando de en passant aqui a briga de Arcanjo Miguel com pelo corpo de Moisés e uma profecia de Enoque, que é um livro, o livro das profecias de Enoque, que ele cita aqui. E esse texto está lá no livro de Enoque mesmo, que foi o primeiro que foi arrebatado, né, o Enoque. E aí ele continua dizendo, versículo 17: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Então, acho que é altamente contemporânea essa carta, porque esse tipo de líder está por aqui também, herdando a terra e não o céu, justificando através de sinais e resultados as suas atitudes que não são cristãs. Temos que tomar muito cuidado com isso. E temos que, como ele fala aqui no versículo 22, apiedar-se de alguns que estão duvidosos e salvar alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor. Então, um papel nosso aqui, que é um papel importante para a igreja e para a nossa igreja, não jogar ninguém no inferno, mas com piedade e firmeza, salvar e arrebatar do fogo aquele que está indo atrás de um caminho de dissolução. Então, estamos chegando aqui no final da leitura da Bíblia, e esse final está dizendo isso, ó: daqui para frente vai ser difícil, vai ser cada vez mais complexo distinguir aquilo que é de Deus do que não é de Deus, quem faz com bom coração, quem faz por emulação, quem está verdadeiramente pagando o preço e quem está só cobrando o preço dos outros. Então, João, na sua visão de Apocalipse, vai começar a falar sobre os acontecimentos do fim, que todos eles imaginavam ia ser muito mais rápido do que foi. Já estamos há 2000 anos dessa história, 1900. A igreja entrou numa fase em que o próprio sucesso dela tornou a raiz da sua desgraça e se misturou com o mundo. E aí, bom, aí é o fora da Bíblia até, né, que é a história da igreja pós-apocalipse. Então, parabéns a vocês que estão aqui perseverantes até o final. Vamos entrar no nosso último livro na próxima vez. Deus abençoe.